Boa tarde aos amigos, aos colegas, aos estudiosos que hoje acompanharão este trabalho que diz respeito à serenidade, à responsabilidade, aos caminhos existenciais em torno das aprendizagens em momentos como estes que estamos vivendo. Os últimos dias para o nosso país e para muitos lugares do mundo foram muito difíceis, estão muito difíceis para muitas pessoas. Na minha atividade como filósofo que trabalha em clínica, em hospital, em consultório, tenho atendido a muitas pessoas em estado de pânico, em desespero, com medos, alguns somatizando, muitos olhando para o horizonte com perplexidade, sem saber como lidar com uma situação tão complexa quanto esta, não é? Muitos dizem que é completamente diferente de tudo que já enfrentaram, outros falam que nunca imaginaram ter de lidar com algo dessa natureza que estamos vivendo. Alguns entram rapidamente em ideias complexas e então várias vezes tornam ainda mais difícil e mais problemático o que estamos enfrentando. Em tudo isso, até pela nossa historicidade, na história da humanidade, nós temos vários indicadores, vários indicativos sobre maneiras de agir, sobre caminhos, sobre procedimentos, sobre alternativas. Não é a primeira vez que nos deparamos com um fenômeno como este. Temos vantagens por termos uma comunicação muito mais eficiente, uma tecnologia mais aprimorada e outros fatores, mas do ponto de vista humano, em várias questões ainda estamos bastante problematizados por uma falta de desenvolvimento, desde a educação, desde preceitos éticos, entre outros. O nosso trabalho de hoje tratará muito destas questões. Ou seja, é possível, diante de tantos problemas, e alguns realmente estão passando neste momento, problemas muito delicados, muito difíceis de fato, e é possível termos ainda serenidade diante de tudo isso? É possível aprendermos com tudo que estamos vivendo? É possível que com a responsabilidade, e ela é muito importante neste momento, encaminharmos essas questões de um modo que diga respeito a tudo que caminhamos até aqui, que não destoe tanto? Algumas pessoas esquecem que amanhã, depois de amanhã, daqui a algumas semanas, quando tudo isso for apenas uma lembrança e estivermos reparando danos, estivermos construindo de novo nossas vidas, nossos caminhos, alguns talvez fiquem felizes com eles mesmos porque num momento tão difícil souberam poupar uma série de elementos existenciais e encaminhar outros. Ou seja, cuidar de elementos que precisaremos logo adiante no caminho das nossas vidas. Antes de começar a trazer para os senhores alguns itens que eu marquei nesta obra que veremos hoje, uma obra muito bonita de uma escritora que rapidamente ela rapidamente se torna mais conhecida no mundo inteiro, que é a Lydia Davis. E essa obra dela, Tipos de Perturbação, é uma obra muito bonita, publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Acho que os senhores apreciarão o trabalho dela, mas antes de irmos a este trabalho, as partes assinaladas neste trabalho, Eu vou abrir aqui as conversações para que os senhores possam, aqueles que quiserem, colocar considerações, reflexões sobre o momento que estamos vivendo. Bem, então eu agradeço aos depoimentos que tivemos, as reflexões que tivemos, que servem como uma entrada ao trabalho que faremos agora. Aí, de fato, não são poucas as pessoas que estão percebendo a dimensão, a envergadura que tudo começa a rapidamente ter, não é? Diante desses elementos que estamos vivendo. Me refiro desde as mensagens que chegam a cada instante via WhatsApp, geralmente, via e-mail, via Facebook, que algumas alarmistas, outras procurando contemporizar os elementos, a tal ponto que muitos se questionam o que será de tudo isso que de fato corresponde à realidade, à verdade, o que é apenas uma fantasia alarmista, e muitas teorizações de todos os lados, confabulações, que fazem agravar muitas vezes o que estamos vivenciando. Agora, há várias pontuações, várias marcações historiográficas que podem sim nos auxiliar, muito provavelmente, numa época como essa, com as dificuldades que estamos tendo. Em muitos momentos, passamos ao longo da historicidade da humanidade, não apenas aqui no Ocidente, em vários lugares, outros e épocas, momentos extremamente problemáticos. Entre as muitas mensagens que porventura vocês devem estar recebendo, desde aquelas dizendo que descobriram um remédio urgente que torna tudo diferente, até elementos fake news dizendo que o governo tomou uma medida assim ou assado, e até orientações médicas, amigos, aqueles áudios que chegam e a gente não sabe nem a fonte de onde vem, qual é o fundamento. Em tudo isso, quando você, de fato, tem as orientações que, do ponto de vista da nossa época, do ponto de vista da nossa base social, são condizentes com aquilo que aprendemos. E vocês são estudiosos, são pesquisadores, vocês estudaram, vocês viajaram, vocês têm uma formação, vocês constituíram família. Então, vocês aprenderam ao longo do tempo a discernir, não é, os elementos, a separar. Não que isso seja uma ciência exata e que não nos enganemos. O que acontece, por vezes, até do ponto de vista ideológico, quando escolhemos um candidato ou outro, independente de ser de esquerda ou de direita, às vezes escolhas de trabalho e outras coisas, não é? Mas temos uma base, sim. Que base é essa? Essa base é a base que constitui desde a sua formação familiar, os estudos que você fez e tudo o que trouxe você até esse momento. E essa estrada vai prosseguir, provavelmente, ainda de acordo com a orientação que você está dando à sua vida, para estradas, para trechos, para outros elementos que, se destoarem demais de tudo que você construiu até aqui, você pode estranhar. Então, o usual é a prudência em momentos assim. O usual é você procurar tranquilizar-se na medida do possível. E eu sei que para alguns é muito difícil. Não é? Eles têm muitas questões em andamento e sentem uma dificuldade que é compreensível, claro. Bem, mas de um jeito ou de outro, a maioria de nós necessariamente precisará parar por alguns dias. Não é? Vai precisar parar por N razões. Não poderá ir ir e vir para o emprego, num ônibus, como fazia, no metrô, como fazia. Não poderá ir e vir para a empresa na qual trabalhava, com outros 10 funcionários ao redor. Então, para alguns, isso constituirá um movimento de não apenas de encontro ou de desencontro, mas de outras naturezas e de outros aprofundamentos. Entre os muitos autores que escreveram sobre isso, eu gostaria de apresentar a vocês a Lydia Davis, com esta obra Tipos de Perturbação. Uma obra que mostra o que momentos como estes que estamos vivendo para muitas e muitas pessoas, mas, claro, não para todas. Vocês viram uma das pessoas aqui presentes, ela colocou que ela se preocupa com pessoas que nesse momento, além de todas as dificuldades que temos, algumas sequer têm o que comer, algumas sequer têm o que vestir, algumas estão em casas para idosos, passando necessidades, não é? Quer dizer, além dos problemas usuais, ainda mais estes. No entanto, neste trabalho, nesta oficina de hoje, que é dirigida aos senhores, que são pessoas que tiveram provavelmente que parar diante de tudo o que está acontecendo, mas que têm uma casa, que têm uma máquina para lavar a roupa, que têm comida, puderam fazer um... podem ir até o mercadinho da esquina se precisarem para comprar alguma coisa, vão passar dificuldades, mas terão como fazer frente a esses 8, 9 dias que necessariamente pararemos. Então, esta obra é para pessoas como estas. O que a Lydia Davis faz com a vida dela é o que provavelmente milhões agora farão, não apenas no Brasil, aqui nos países próximos a nós, Argentina, Chile, Uruguai e muitos outros da Europa, na América do Norte também. Milhões de pessoas farão agora, por uma necessidade, o que a Lydia Davis já faz ao natural. E alguns farão invenções maravilhosas, descobertas, às vezes desagradáveis, às vezes surpreendentes. Mas é muito provável que, depois que tudo isso termine, uma quantidade significativa de pessoas já entenda, compreenda e direcione suas vidas de uma outra maneira muito diferente. Vamos então à obra da Lydia Davis, Tipos de Perturbação, uma publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Bom, ela começa comentando sobre amigos delas, sobre os bons momentos e os maus momentos que eles tinham. Bons momentos e maus momentos que muitos agora estão tendo nessa convivência que nem era premeditada, às vezes tendo que ficar com um amigo da faculdade nesses dias, num apartamento, às vezes tendo que ficar com uma conhecida, às vezes com um parente que estava para se deslocar para uma outra cidade e acabou ficando. Enfim, observem como ela coloca isso. A Lydia Davis escreve: o que acontecia com eles é que cada mau momento produzia uma sensação ruim, que por sua vez levava a outros maus momentos, até que sua vida em comum ficou saturada de maus momentos, tão saturada que quase nada conseguia crescer naquela terra escura. Então, uma manhã, ela teve uma sensação de paz, remanescente de uma noite anterior, em que estava costurando na poltrona, enquanto ele lia na sala. Um ou dois dias depois, ela teve de manhã uma sensação de contentamento, remanescente da noite anterior, em que ele lhe fez companhia na cozinha, enquanto ela lavava a louça do jantar. Se os bons momentos aumentassem, pensou ela, cada bom momento produziria uma sensação boa, que por sua vez produziria vários outros bons momentos, que também produziriam sensações boas. O que ela queria dizer com isso é que os bons momentos poderiam multiplicar-se, talvez a proporção do quadrado, ou mais rápido até, como ratos, ou como cogumelos brotando na noite para o dia, dos esporos de outro cogumelo, que por sua vez também brotará da noite para o dia, junto com uma infinidade de outros cogumelos, de esporos dispersos, até que a vida dos dois ficasse tão saturada dos bons momentos, que os bons momentos expulsariam os maus, assim como os maus momentos haviam antes expulsado os bons. A Lydia Davis nos informa de uma pessoa cuja forma de entender as coisas é bastante matemática, bastante comparativa, uma pessoa que acha que, bom, se os maus momentos foram surgindo e ela se habituou e depois ela achou que tudo era maus momentos, talvez o mesmo aconteça agora com os bons momentos. Já que ela teve dois, poderia ter mais bons momentos, acostumar-se a eles e tudo seria assim. Não sei exatamente o que ocorre com esta pessoa e como depois a vida dela prosseguirá. Para muitas pessoas, isso de fato é a alma, o coração, a mente delas funciona dessa forma. Mas para milhões de outras, isso é muito diferente. Lembrem, o nosso trabalho hoje aqui diz respeito à serenidade, ok? Responsabilidade e aprendizagem. Bom, se essa pessoa que ela acaba de nos contar passou maus momentos a ponto de ficar muito triste, ir para o quarto, não é? E no outro dia inexplicavelmente acordar bem e tudo estar melhor, bem, é possível que em situações como estas e bem mais graves, tão graves quanto a que vivemos, por exemplo, elementos como estes possam surgir, nós possamos trabalhar com eles, encaminhá-los. Lembrem, responsabilidade, não ignorando tudo o que está se passando, mas conversando com tudo o que está se passando. Bem, para sabermos se isso está ao alcance, como está ao alcance e de que forma pode ser elaborado, primeiro é fundamental a compreensão em torno desses vários fatores que vimos no início e que continuaremos agora aprofundando. Quanto mais esses fatores fizerem parte do seu conhecimento, da sua forma de ser no mundo, e para alguns a forma de ser no mundo é por controle, para outros, a forma de ser no mundo não é por controle, é por religiosidade. Para outros, a forma de ser no mundo não é por nenhuma dessas duas coisas, é por elementos de participação. Para outros, ainda há uma mescla para além desses que eu falei. Seja como for, se para você, nesta caminhada existencial, é algo promissor, é algo que está a seu alcance, é do seu interesse, viver esses elementos com uma certa serenidade possível, responsabilidade diante dos elementos, sabendo qual é a sua participação nisso, e com aprendizagem, talvez o que vem agora possa então colaborar muitíssimo com essa trajetória sua. Eu peço, por favor, que vocês anotem, papel, caneta, esses elementos que agora nós vamos aprofundar, tá bem? Bem, a Lydia Davis, após o livro dela, muitos não conhecem o trabalho da Lydia Davis, nessa obra Ficções, né? Ela constrói uma espécie de mosaico, Por vezes você tem um texto inteiro, por vezes você tem um fragmento, por vezes você dá conta de que um assunto terminou e ele então retorna. Ela faz o livro, é até difícil a classificação, se estamos tratando de um livro de retalhos, de um livro de contos, ou de um livro de uma crônica imensa, ou de um pequeno romance ou uma novela de costumes, dada a maneira como ela faz. Muito provavelmente o que a Lydia Davis fez nessa obra é mostrar como uma grande parte de pessoas hoje elabora seus pensamentos e suas vidas. Está num assunto, de repente corta, vai para outro, não tinha nada a ver com aquele, então se ocupa de uma terceira coisa, aí surgem várias preocupações e a pessoa não sabe direito qual delas vai se ocupar, fica um pouco ansiosa, recua, alguém chama na cozinha para fazer determinada coisa e aí já é hora da novela e depois o filho chama porque precisa fazer a tarefa. Ela constrói a obra mostrando essa pulsação dos nossos dias para muitas pessoas. E então, ela traz um assunto que logo vocês reconhecerão nesse momento nas vidas de vocês, provavelmente. Então ela fala daqueles assuntos proibidos. É provável que nesse momento você tenha um idoso na sua casa, alguém que tem 75, 80 anos, que não está bem de saúde, você está preocupado, ainda que a pessoa esteja bem atendida, você cuidou na medida do possível, claro, não é que ela ficasse confortável, resguardada, mas isso vocês sabem, depende de tantos fatores, não é? Às vezes você saiu, foi cuidar do seu trabalho, quando você viu alguém da família tomou uma licença que não podia, sem os cuidados de higiene com essa pessoa, e aí você fica alarmado. Seja como for, há muitos assuntos que parece que se tornaram nesse momento proibidos, que nós não falamos para que não nos assustemos também ou para que não causemos intranquilidade entre as pessoas que vivem conosco. É uma das medidas sanitárias também, de responsabilidade inclusive. Não quer dizer ignorar o problema, a gente toma as medidas de precaução, mas evita certos assuntos, por exemplo, de deixar num canal aí na televisão que o dia inteiro fica trazendo notícias e alarmes e prefere um outro canal que traz filmes suaves, filmes de época, ou às vezes aqueles filmes clássicos. Ou seja, há assuntos que por vezes são proibidos neste momento. E a Lydia Davis nos fala um pouco sobre isso. Ela diz assim, em pouco tempo, palavras dela, quase todo assunto de que querem falar lembra mais uma cena desagradável e se torna um assunto de que não podem falar. À medida que o tempo passa, há cada vez menos assuntos de que podem falar com segurança e, no fim, praticamente só as notícias e o que estão lendo, mas nem tudo o que estão lendo. Não podem falar de certos membros da família dela, do horário do trabalho dele, do horário do trabalho dela, de coelhos, camundongos, cachorros, de certas comidas, certas universidades, do calor, da temperatura alta ou baixa do quarto, à noite, durante o dia, das luzes acesas ou apagadas, nas tardes de verão, do piano, da música em geral, de quanto ele ganha, de quanto ela gasta, etc. Mas um dia, ao falarem sobre um assunto proibido, ainda que não o mais perigoso, ela percebe que talvez seja possível, às vezes, ficar calmamente e com cuidado falar de um assunto proibido, para que volte a ser um assunto de que se pode falar. E em seguida, falar calmamente e com cuidado de um outro assunto proibido, para que seja mais outro assunto de que se pode falar. E desse modo, à medida que mais assuntos puderem ser abordados de novo, eles conversarão mais. E se conversarem mais, haverá mais confiança entre eles. E quando houver bastante confiança, poderão se arriscar a tratar até do mais perigoso dos assuntos proibidos. a Lydia Davis nos propõe aqui nessa retórica, nesse roteirizar de um casal, uma pergunta, uma afirmação também. Ela diz que aos poucos, à medida que certos elementos se tranquilizam, eles começaram a se aproximar de certos assuntos. Vejam, no nosso cotidiano, e eu sei que para alguns não está sendo nada fácil, está sendo, aliás, muitíssimo difícil. Olhem, o número de urgências que eu estou atendendo a cada dia é simplesmente inédito. Nunca atendi tantas pessoas com tantas urgências, alguns em aberto desespero, sabe, ameaçando fazer imensas bobagens que dificilmente fariam se não estivessem tão desesperados. Alguns com teorias esquisitíssimas, falando, sabe, coisas típicas de um estresse, de gente que se desconectou do que de fato estamos tratando para falar de outros elementos que talvez em lugares muito distintos pudessem ser conversados. O fato é que, para muitas pessoas que conseguem, e não são todas, que conseguem uma certa serenidade, muitos se irritam facilmente, estavam desacostumados a lidar com um idoso dentro de casa ou ter as crianças tão perto e por tanto tempo, não é? Outros se irritam com eles mesmos, o tempo inteiro estão incomodados com eles mesmos. Alguns, hoje é domingo e hoje, em pleno domingo, atendi a várias pessoas que pediram ajuda e disseram: doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Será que eu não deveria tomar uma medicação? Uma medicação. Para alguns, ok, é indicado, mas ainda assim, uma medicação pede uma série, não é? Não vou dizer para a pessoa vá até um ambulatório agora e peça uma prescrição a um médico. Porque para alguns isso mascararia os próprios problemas com os quais esta pessoa consegue lidar. Para outros, ok, é indicado, sim, uma medicação que vai auxiliar a conciliar o sono, a ter mais tranquilidade para poder lidar com situações que são muito pesadas. Diferenciar isso nem sempre é tarefa simples. Para aqueles que conseguem uma certa serenidade, baseada na compreensão de que estamos vivendo um capítulo muito difícil da vida, reconhecemos que é muito difícil, ok, vamos ver o que é possível fazer a partir daqui. Teremos muitas baixas, perderemos muitas coisas, infelizmente. Mas temos muito mais. Muito vai sobrar a maior parte, vai sobrar a própria vida. Quer dizer, temos muito pelo que lutar. Aqueles que compreendem e sabem os cuidados necessários, talvez o que a Lydia Davis propôs de, após um certo apaziguamento dentro de casa, tentar conversar, tentar falar de maneira mais calma sobre certos assuntos delicados, difíceis, não é garantia de que você vai conseguir qualquer coisa. Porque para alguns, se você falar calmo e tranquilo, aí que a outra pessoa às vezes se alarma. Até porque não vê você usualmente falar de maneira calma e tranquila. Vejam como isso que estamos tratando aqui pede vários ajustes para as nossas vidas. E para cada um de nós, claro, isso deve ser imensamente diferente. Mas o que ela disse que aconteceu com esse casal foi isso. Aos poucos, com tranquilidade, eles foram falando de assuntos que eram delicados, eram apenas proibidos, mas não completamente inacessíveis por serem proibidos. Tanto é que aos poucos foram sendo abertos. E esse foi o caminho que eles encontraram ali. Mas a Lydia Davis, ela nos avisa de problemas que sobrecarregam tudo isso que eu estou falando e que alguns, aliás, sequer se dão conta. Olhe, e isso eu tenho visto inclusive nas clínicas que eu tenho feito nos últimos muitos dias aí, várias delas têm mostrado isso. Algumas pessoas, elas imaginam que elas estão fazendo certas lições de casa adequadamente, de modo que terão paz, tranquilidade para lidar melhor com a situação, mas negligenciam fatores muito importantes que acabam sobrecarregando parte das vidas delas, e aí, às vezes, por uma bobagem, uma explosão dentro de casa, explosão de humor, explosão de raiva, de desespero, não é? Quando a pessoa é a última coisa que provavelmente ela gostaria ou quereria fazer, é isso. O que ocorre? Primeiro vamos ver o exemplo da Lydia Davis e depois vamos trabalhar aqui as relações. O exemplo que ela dá é sobre os sentidos, os nossos sentidos. E ela diz assim: muita gente trata seus cinco sentidos com certo respeito e consideração. Levam seus olhos a passear a um museu, seu nariz a uma exposição de flores, suas mãos ao veludo e à seda em uma loja de tecidos, surpreendem seus ouvidos com um concerto e excitam sua boca com uma refeição no restaurante. Mas a maioria faz com que seus sentidos trabalhem sem parar o dia todo. Leia este jornal, preste atenção. Nariz, caso a comida esteja queimando, ouvidos, juntos agora, preparem-se para a batida na porta. Os sentidos têm tarefas a cumprir e cumprem, quase sempre. Os ouvidos dos surdos se negam e os olhos dos cegos se negam. Os sentidos se cansam, às vezes bem antes do final. E dizem, eu me demito, eu vou embora daqui, é já. E então, a pessoa fica menos preparada para enfrentar o mundo e fica mais em casa, sem algumas das coisas de que precisa, se quiser continuar. Se tudo parar, aí a pessoa fica mesmo só, no escuro, no silêncio, as mãos dormentes, nada na boca, nada nas narinas, e se pergunta, será que os tratei mal? Não foi bom para eles? Neste momento você liga a televisão, por exemplo, coloca num canal da sua preferência e lá estará o narrador, o cronista do dia, dizendo, repetindo, e isso é importante, os cuidados sanitários, não é? Então ele diz para você, olhe suas mãos, lave sempre que puder, explica a relação das mãos, por que as mãos podem colaborar para que tudo se agrave muito, não é? Pede a prudência, o contato com as pessoas, como proceder se tiver que pegar um elevador, enfim, as medidas sanitárias da nossa época. E muitas pessoas acham que com essas medidas tudo caminhará bem, tudo estará em ordem, em paz, etc. Só que todo o restante, que é muito profundo também, que às vezes, inclusive, no bojo das considerações, toma uma dimensão imensa, a pessoa muitas vezes, infelizmente, por não saber até, negligenciará, sobrecarregando, por exemplo, os seus sentidos. Ficam com os nervos à flor da pele algumas pessoas. Qualquer coisa, elas ficam extremamente irritadas, extremamente agitadas, preocupadíssimas. Perdem sono, perdem vida, perdem o gosto de viver. Aqueles que aprendem a lição e sabem que, apesar das dificuldades, hoje é uma noite de domingo. Se você é um bom cozinheiro, se você tem os produtos em casa, se você pode fazer a comida, se há disponibilidade para isso, por que não entrar na sua cozinha, fazer algo agradável? Eu sei que ao colocar isso, a carência dos ajustes logo se impõe, porque alguns já ficam pensando, mas se o senhor estivesse aqui e visse o marido, a esposa que eu tenho neste momento e como eles estão, talvez não fizesse essa proposta. A pessoa ainda vai dizer que eu estou negligenciando, que eu estou fazendo de conta que não estou vendo o que está se passando, vai me criticar. Eu sei que às vezes será assim. Por isso, os ajustes. O que a autora está nos dizendo é sobre sobrecarregar determinados pontos existenciais que para muitos, neste momento, constituem de grande importância. É apenas nesse sentido. Antes de prosseguir, vou abrir os microfones para que os senhores possam colaborar com o que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo os nossos trabalhos, após as valiosas e muito importantes contribuições dos senhores, sempre muito bem-vindas essas considerações. Um dos colegas colocou um elemento que muito tem chamado a atenção de vários pesquisadores neste momento, da alma humana, das várias escolas aí que temos pelo mundo. Olhem, quando os senhores eram crianças, provavelmente alguns já esqueceram, mas os pais tiveram sim muito trabalho em educar, em cuidar, na responsabilidade. Pais que por vezes tinham mil outras questões do trabalho, da vida, todo tipo de problema num mundo que era bem diferente do mundo de hoje. Pois agora, muitos de vocês, e pelo Brasil são muitos, muitos mesmos, que estão nesse momento com pais idosos dentro de casa e precisam cuidar desses pais. E alguns desses pais não entenderam muito bem as orientações, estão entendendo agora. Então achavam que podiam ir bater na vizinha e pedir uma xícara de café ou de açúcar porque faltou. Encontrou alguém no mercado, achou que poderia abraçar a pessoa, não é? E se alguém espirrou perto, dizia, tome esse xarope que estou tomando, ou essa aspirina vai fazer bem. Eles não entenderam bem, alguns dos idosos. Foi muito drástico, muito súbito tudo o que houve. Além disso, muitos desses idosos, até recentemente, eles dirigiam lares. Hoje vocês sabem, muitos e muitos idosos estão estudando, trabalhando. O mundo mudou e propicia isso a eles. Subitamente, muitos deles precisam receber orientações de filhos preocupados, filhos que se zangam, filhos que se estressam, que advertem, que censuram, às vezes são mais duros ainda. Muitos desses filhos esquecem como foram tratados antigamente, não é? E claro que não se trata de, fui tratado mal, vou tratar mal, fui tratado bem, vou tratar bem. Claro que não, não é? O fato de você ter tido um pai bom ou mal não quer dizer nada quanto ao seu crescimento existencial quando você quer melhorar, quando você quer se desenvolver para além daquilo que você recebeu. Não é? Alguns não, alguns fazem escambo, mas aí é outra história, não é? É outra coisa. Prefiro, aqui lidando com pesquisadores da área de humanas, acreditar que vocês procuram as melhores premissas, sim, e que, claro, por vezes perdem a paciência, por vezes ficam aborrecidos, amuados, porque dizem, não é? Às vezes você tem uma mãe que tem 70, 80 anos, e que você vê que está lá na rua, acabou de mexer numa maçaneta, que várias pessoas tocam naquela maçaneta, não foi higienizada, e você entra em pânico. Não é? E às vezes é hostil com ela, procurando protegê-la, ela fica chateada, fica triste, você também. É um momento difícil, ok? É um momento bem difícil. Para a maioria de nós, ele é bem difícil. E estamos todos aprendendo, estamos todos procurando o melhor. Talvez com serenidade, talvez com responsabilidade sempre em casos assim, mas com aprendizagem. nós possamos tirar lições que serão importantes para muitos outros eventos da nossa vida, para muitas outras questões. Essa não é a única crise que passaremos, não. Passaremos inúmeras outras. A vida é assim. O que se há de fazer? Aprender, não é? Aprender, procurar crescer com tudo isso. Ensinar a outros. Tivemos muitas baixas já, muitas coisas tristes. Essa semana que passou, me deparei com algumas situações muito delicadas diante de tudo o que está acontecendo. Não tem sido fácil, acredito que para a maioria de nós. Bem, vamos prosseguir. A Lydia Davis, ela nos chama a atenção para outros elementos. Olhem o que é esse elemento que vem agora, dentro de tudo isso que estamos tratando, como ele é ilustrativo, como ele é bastante corriqueiro em situações como essa que estamos vivendo. Olhem, quando vocês eram crianças, um dia machucaram a perna ou tiveram que botar uma tala de gesso e ficar em casa imobilizados, perna para o alto, alguns dias, outros tiveram que operar as amígdalas, outros tiveram caxumba, catapora, alguns, e aí é bem mais delicado, tiveram hepatite, essas coisas, enfim, tiveram acamados quando eram crianças, não podiam brincar, e aí ficavam olhando para o teto, descobriram que no teto morava uma joaninha toda colorida, outro descobriu que um passarinho fez um ninho bem na calha de casa e ficou amigo desse passarinho, ele tinha até colocou ovinhos lá. Um outro, enquanto ficava, leu metade do Tesouro da Juventude, enquanto ficou acamado. Cada um aprendeu, cada um descobriu coisas. A Lydia Davis diz que, nas observações dela, que coisas assim são parte de quem observa, de quem para, não é, na correria da vida, na qual você não via nada porque estava correndo, acordava de manhã já com ideias, corria para o trabalho, mil coisas durante o dia, não parava nunca. Agora, os que estão parando estão compreendendo e percebendo coisas. Ela conta aqui uma história muito interessante de uma pequena lagarta. Essas lagartixas que a gente tem, tão simpáticas, não é, tão amistosas, pequenininhas. Ela conta que ela viu uma dessas lagartixas no meio da escada e que ela foi apanhar, pequenininha, lagartixa, mas que sumiu ali, né? Se soltou em algum lugar e sumiu, ali por entre as frestas que tinha para baixo. E ela diz, ela escreve assim: não consigo mais encontrá-la. A escada é escura e os degraus são pintados de marrom. Eu poderia voltar, pegar uma lanterna para tentar encontrar essa coisinha tão pequena, até para salvar-lhe a vida. Mas eu não chego a tanto. Ela terá de se virar sozinha. Mas como é que ela vai descer a escada? Como é que ela vai chegar à porta dos fundos e sair de novo para o jardim? Bem, eu decido ir cuidar da minha vida. Achei que a tinha esquecido, mas agora eu vejo que não. Cada vez que eu subo e desço a escada, eu evito pisar do lado de cá. Tenho certeza de que ela está ali, tentando descer. Finalmente eu entrego os pontos. Pego a lanterna. Agora, o problema é que a escada está muito suja. Eu nunca limpo, porque ninguém enxerga nada neste canto escuro. E a lagarta é ou era tão pequenininha. Muitas coisas, à luz da lanterna, poderiam ser a lagarta. Uma farpa fininha de madeira ou um fio grosso de lã. Mas quando eu cutuco, essas coisas não se movem. Procuro em cada degrau do lado de cá, depois dos dois lados. A gente se apega a qualquer ser vivo uma vez que tenta ajudá-lo. Mas ela não está em lugar nenhum. Tem tanta poeira e pelo de cachorro pela escada, a poeira deve ter se grudado ao seu corpinho, impedindo-a de se mexer e ao menos de seguir na direção que queria. Pode tê-la ressecado também. Mas também por que ela teria descido e não subiu? Eu não procurei na escada acima, no lugar onde ela sumiu. Também nem chego a tanto, claro. Volto ao meu trabalho e começo a me esquecer da lagarta. esqueço por até uma hora, quando por acaso vou até a escada de novo. Antes de prosseguir, deixe-me, por favor, comentar algumas coisas com vocês. Quer dizer, então, que essa moça está tão preocupada assim com a pequena lagartinha? Quem de nós tem tempo, tem disposição ou aptidão para fazer uma tal coisa nas nossas vidas? Se nós tentamos ajudar uma lagartixa pequenininha, por simpática que possa ser, ela escapa, adeus, não é? Deixa ela cuidar da vidinha dela. É assim que usualmente procedemos. Mas aqui, a Lydia Davis diz que não. Que ela se preocupou, que ela voltou, que ela quis saber o que tinha acontecido, se poderia talvez ter estado em problemas. Não são coisas típicas de quem, em dias como os nossos, por exemplo, depois de correria para o escritório, para casa, agora não precisa pegar seu automóvel, às vezes 6:30 da manhã para evitar o trânsito. E já vai ouvindo notícias, e já vai agendando reuniões pelo caminho, e já vai se preocupando, chega no escritório meio esbaforido, já está atrasado. Pessoas assim provavelmente nunca fariam isso que ela fez com a lagartixa. Mas pessoas assim que tiveram que parar por conta de um vírus, de uma pandemia, talvez agora observem que no forro tem um passarinho, que no jardim tem uma pequena lagartixa, que uma coruja fez um ninho do lado de lá das dunas, uma coruja buraqueira, simpática, que voa, canta. Mas, assim como ela percebeu isso, quantas outras coisas muitos estão percebendo agora? Neles mesmos, em suas famílias, em outras pessoas, em seus trabalhos. Quando tudo isso tiver passado e voltarmos àquelas estatísticas de todo lado, a indústria agora precisará de tantos meses para recuperar os trabalhos e não sei o quê, esse Natal já não será tão bom, aquelas coisas todas, e muitos voltarem às suas rotinas, como e rapidamente para alguns parece que nada aconteceu, etc. Quantos que fizeram amizade com pequenas corujas, lagartixas, algumas emoções que descobriram neles mesmos, certas questões familiares, certas questões existenciais. Para alguns isso não desaparecerá. Para alguns, muitos destes elementos serão bem-vindos. Já há na internet inúmeras pessoas, olha, e são muitas, dizendo que talvez esse vírus que age como mal e que nos boicota existencialmente e que nos joga para o chão, tira nossos empregos, tira o nosso sossego, o pão da nossa mesa e outras coisas, muitos já estão dizendo que talvez outras leituras também são possíveis. Que nós estávamos desenfreados neste planeta, sujando tudo, quebrando tudo. Estávamos nos comportando como ave de rapina, devastando de uma maneira completamente desarmoniosa, sem qualquer amor, e que agora uma quantidade significativa está se dando conta. Há muitas imagens na internet, rios limpos, cidades limpas, sem barulho. Não é? Muitas pessoas estão dormindo pela primeira vez sem barulho. Alguns estão conhecendo as estrelas em suas cidades agora. E alguns estão se dando conta que na comparação das coisas, há outros fatores muito importantes que nunca foram levados em conta. Muitos estão se dando conta aos poucos, em alguns dias talvez mais, sobre a correria de suas vidas, sobre o que estavam fazendo com suas vidas e com as vidas dos outros que eles amam. Essa lagartinha que surgiu aqui no texto Tipos de Perturbação, da Lydia Davis, ocupa muitas outras coisas nas nossas vidas, não é? Na obra dela, em seguida vem muitas e muitas cartas de criança. Ela simula um estudo belíssimo, muito bonito o texto dela, mas que, por questão de tempo e dos objetivos daqui, nós deixaremos para lá. E então, a Lydia Davis se ocupa com aquilo que provavelmente neste momento é um dos tops de linha aí na maioria das casas, nas famílias. Talvez estejamos revisitando o que houve na década de 50, lá nos Estados Unidos, com aquele boom dos aparelhos de televisão, que era o xodó das famílias, né? As televisões, os aparelhos televisores, que aqui no Brasil, depois da década de 60, chegam preto e branco. Lá, final da década, quando é 70, início dos anos 70, já é colorido para muitas pessoas. Ela fala sobre gente que fica diante de televisão muito, muito tempo. Como gente que fica diante de seus iPhones muito, muito tempo. De seus computadores muito, muito, muito tempo. Vamos ver algumas observações dela. Temos várias séries favoritas todas as noites na TV. Eles avisam que vai ser bom e sempre é. Eles nos dão indicações de que está por vir e aí vem e é muito bom. A expectativa é tanta que mesmo que tivesse zumbis andando na nossa rua, nossa excitação não seria menor. Queremos participar de tudo, queremos ser as pessoas a quem eles se dirigem quando dizem o que está por vir naquela noite ou no resto da semana. Vemos os comerciais à exaustão, fustigados por listas. Querem que compremos tantas coisas e tentamos comprar tudo, mas não temos muito dinheiro e, mesmo assim, é impossível não admirar a inteligência por trás disso tudo. Como fazer para agir com tanta segurança quanto as pessoas que aparecem na TV? As mulheres são tão centradas como não são as mulheres da minha família. Acreditamos neste mundo, acreditamos que eles se dirigem a nós. Mamãe, por exemplo, está apaixonada pelo âncora da TV. E meu marido fica olhando uma jovem repórter esperando a câmera se afastar e revelar os seios dela. Depois do noticiário, escolhemos um programa de auditório e, em seguida, uma série de investigação policial. As horas passam. Nosso coração continua a bater, e às vezes devagar, às vezes rápido. Tem um programa de auditório que é especialmente bom. Toda semana, o mesmo homem aparece no auditório com a boca fechada e lágrimas nos olhos. Seu filho vai voltar ao palco para responder a mais perguntas. O menino fica lá, piscando os olhos diante das câmeras. Ele não poderá voltar na semana que vem para responder a mais perguntas se ganhar a soma final de $128 mil. O menino não nos interessa muito e nem a mãe, que fica sorrindo com seus dentes cariados, mas o pai nos comove, os lábios pesados, os olhos úmidos. E por isso, tiramos o telefone do gancho durante o programa e não atendemos a campainha, que quase não toca. Assistimos atentamente. E meu marido aperta os lábios e depois dá um sorriso tão largo que seus olhos ficam pequenininhos. Quanto a mim, eu me recosto, como a mãe, do olhar afiado, minha boca cheia de ouro. É um pouco o meu isolamento à noite, escreve a Lydia Davis. A escuridão lá fora, o silêncio lá fora, o adiantado da hora que faz a história da televisão parecer tão interessante. Mas o enredo também é importante. Mas esta noite um filho volta depois de anos fora de casa e se casa com a mulher de seu pai, que não era sua mãe. Prestamos bastante atenção nos programas porque eles parecem ser fruto do esforço de muita gente inteligente e glamourosa. Acho que é o barulho da televisão no outro quarto, mas são os gansos rumando para o sul, à meia luz do anoitecer. Com frequência, no final do dia, quando estou cansada, minha vida se transforma num filme. Quer dizer, Meu dia real penetra na minha noite real, mas também se distancia de mim o suficiente para parecer estranho e para parecer um filme. A essa altura já ficou tudo tão complicado, tão difícil de entender, que prefiro ver um filme diferente. Quero ver um filme feito para a TV, que será simples e fácil de entender, mesmo que contenha catástrofes, ou invalidez, ou doença. O filme vai passar por cima de tantas coisas, vai pular todas as complicações, sabendo que entenderemos, e assim os acontecimentos importantes ocorrerão repentinamente. Um homem muda de ideia, mesmo que antes tivesse certeza de sua decisão, e pode também apaixonar-se de repente. Vai pular todas as complicações, porque não dá tempo de preparar o terreno para acontecimentos importantes em apenas 1 hora e 20 minutos, que ainda inclui comerciais. E o que queremos são os acontecimentos importantes. Teve um filme sobre uma professora universitária com mal de Alzheimer. Outro sobre um esquiador olímpico que perde uma perna, mas aprende a esquiar outra vez. Hoje à noite teve um sobre um homem surdo que se apaixona por sua fonoaudióloga, coisa que eu sabia que ia acontecer porque ela era bonitinha, apesar de não ser boa atriz, e ele também era bonito, apesar de surdo. Ele já era surdo no início do filme e ficou surdo de novo no final, mas no meio ele recuperou a audição e começou a aprender a falar com um sotaque regional bem forte. E ela prossegue, dizendo ao final, tudo isso comprimido no finalzinho de um dia da minha vida, que, à medida que a noite avança, já se afastou de mim. Vou repetir, ok, como ela termina essa parte. Tudo isso comprimido no finalzinho de um dia da minha vida que, à medida que a noite avança, já se afastou de mim. Neste momento, nas nossas vidas, a televisão, a qual a Davis se refere, a Lydia Davis, a nossa televisão se chama computador, se chama iPhones, iPads, celulares, a próprio televisor, a plasma, não é, fininho, que temos hoje. Provavelmente para nós, isso que ela acaba de descrever é o que temos nesse momento interagindo conosco de maneira tão problemática, para dizer o mínimo. Alguns, de tal maneira, já não sabem separar esses elementos, já não sabem cuidar certas partições, que atrapalhados com tudo isso, dirigem suas vidas para lugares para os quais depois eles nem sequer sabem onde estão, o que estão fazendo, não é? Como deliberar a partir dali. E aqui eu gostaria de colocar para vocês os elementos profundos, não apenas dessa parte, mas do que vimos até aqui. Considere toda a trajetória de sua vida na medida do possível. Tudo que você estudou, as pessoas com quem você conviveu, a vida que você teve, as coisas que você acha que você construiu, que você ganhou, que você realizou, que você partilhou e todos os outros elementos que você considera pertinentes nessa caminhada. E observe que, em respeito a tudo isso, mesmo aquilo que você despreza, mesmo aquilo que você não gostaria de ter vivido, e que faz parte também, de certa forma, de tudo que você ultrapassou, suas aprendizagens, algumas muito difíceis, observe que uma das maneiras de prezar por isso, na sua caminhada, de prosseguir essa caminhada, pede primeiro que você tenha uma certa serenidade, até para poder se aproximar de todos esses fatores. E essa serenidade pode ser conseguida com seletividade com relação até às notícias que você está tendo ultimamente. Talvez seja interessante você procurar um veículo de informação que você considera razoavelmente idôneo, não é? Ou um jornalista específico que você considere bem informado e respeite a opinião dele. Tenha essas informações e siga com a sua vida para um outro ponto chamado responsabilidade. Cada um de nós é muito responsável, não apenas por tudo que se passa, mas para onde encaminharemos essas coisas. Muito importante que profissionais da saúde, terapeutas, professores e outros tantos teólogos, que nós, nesse momento, saibamos que temos uma responsabilidade com a nossa época, com tudo que está se passando. Vamos procurar fazer da melhor maneira, ok? Longe de perfeições, longe de bravatas existenciais fantasiosas, vamos procurar fazer o melhor que podemos diante do que está acontecendo. Passaremos ainda por dias difíceis, perderemos muitas coisas que para nós são importantes, mas estamos lutando por outras que são talvez até maiores e mais profundas, como a própria vida. Nesse sentido, além da serenidade, além da responsabilidade, a aprendizagem pode nos ajudar muito, muito, tudo que estamos aprendendo. Vocês podem depois documentar isso, passar para seus filhos, seus amigos. Quando pudermos nos abraçar de novo, com sentir o calor da pele do amigo, do irmão, da esposa, do marido, quando pudermos de novo sair pelas ruas, os parques floridos, cheios de crianças, tudo de novo, enriquecidos de aprendizagens, também enxugando lágrimas, porque teremos várias, estamos tendo, não é? Talvez o mundo seja melhor. Melhor. Não que a dor seja necessária para que a gente aprenda, não. Mas já que ela está aí, já que estamos vivendo tudo isso, um dos caminhos é aprender. Vamos tentar aprender, não é? Sem garantias, sem certezas, como tê-las, não é? Vamos fazer o melhor que conseguimos nesse momento. Esse foi o convite para o trabalho que fizemos hoje sobre serenidade, responsabilidade e aprendizagem, um enfoque pela filosofia clínica. Eu vou liberar o som, para que os senhores possam colaborar com reflexões, com considerações finais sobre o que trabalhamos hoje aqui, está bem?